Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo e conversando sobre os desafios e o futuro das universidades públicas no Brasil, com os professores Varran Agopian, reitor da Universidade de São Paulo, e Marcelo Nobel, reitor da Unicamp. Professores, uma questão importante, e não podemos nos furtar de falar, é com o próprio financiamento, a manutenção das universidades públicas. Sejam federais, estaduais, claro que com as suas particularidades, mas todas elas passam por situações não muito cômodas, digamos assim. As federais brasileiras tiveram em 2017 um ano difícil. De acordo com o MEC, Ministério da Educação, 44 das 64 instituições do país entraram no corte de verbas promovido pelo governo federal. A USP, depois de muito trabalho, conseguiu sair das dificuldades financeiras e a própria Unicamp, de acordo com entrevista para o Sr. Nobel, a Folha de São Paulo em agosto do ano passado, estava numa situação financeira dramática. Primeiro, o que é necessário fazer para se reverter esse quadro? O que é importante se fazer para que as universidades tenham essa tranquilidade financeira também para manter a sua excelência? E aí, aproveitar, só colocar para o Sr. Nobel depois, se a situação deixou de ser dramática. Esperamos que sim, não é? Mas como está? Mas, principalmente, o que é necessário ser feito? O que precisa, qual é a ação, e é uma ação conjunta, é uma ação que não depende só das universidades, o que deve ser feito? Professor Varran.
Bem, o professor Marcelo deixou bem claro que as universidades de pesquisa custam muito, custam caro. Então, normalmente, todas as universidades de pesquisa não têm folga financeira. Porque quanto mais recursos você puder investir nas universidades de pesquisa, mais resultado você terá. Isso é claro, exato. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, que todas as universidades de pesquisa, de uma forma ou de outra, têm, sim, um grande aporte de recursos públicos. Mesmo aquelas chamadas universidades privadas, as pessoas pensam que aquelas universidades privadas vivem de recursos próprios. Não é verdade. Essas grandes universidades de renome que vocês veem nos rankings, algumas delas, às vezes, recebem 70, 75% do seu orçamento através de recursos públicos. Sim. No entanto, há uma diferença. Nos países do Hemisfério Norte, normalmente esses recursos públicos não entram apenas como dotação. Uma parte entra como dotação, a outra parte entra através de projetos de pesquisa. Então, os governos costumam ser os grandes financiadores de projetos de pesquisa e, consequentemente, você consegue bolsas para alunos de pós-graduação, bolsas para manutenção para os alunos de graduação, complementação da assistência para o aluno permanecer na graduação. Então, você consegue vários recursos através desses vários meios através desses recursos. Isso é um ponto muito importante. As universidades brasileiras, em particular as três paulistas, nós temos como nossa fonte de financiamento principal uma dotação orçamentária que é atrelada à arrecadação do ICMS. Particularmente, de 2014 até quase fins de 2017, o recolhimento do ICMS no estado de São Paulo caiu. Consequentemente, as três universidades receberam em valores reais bem menos do que recebiam em 2013 e 2012. Então, isso é um ponto importante de ser verificado. Nós estamos muito presos a um único tipo de financiamento. Eu não estou dizendo que não tem que ser financiamento público, mas há um único tipo de financiamento.
Apenas um né? Tipo, é complicado.
Que é uma percentagem da arrecadação do ICMS. Então, essa é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Isso ficou claro, porque enquanto o ICMS estava crescendo, e de fato, após a nossa autonomia financeira, ICMS continuou crescendo. Então, os nossos antecessores foram até obrigados na década passada a aumentar o número de vagas, porque efetivamente o ICMS estava crescendo, então tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo queriam uma resposta.
Claro.
Vocês estão recebendo mais dinheiro e, de uma maneira simplista, o número de alunos não aumenta.
Então, é o tipo de retorno que se dá, né?
Então, as três universidades públicas paulistas, na década passada, tiveram que aumentar o número de vagas, o número de alunos, principalmente de graduação, mas também de pós-graduação. Então as coisas funcionavam enquanto o ICMS crescia em valores reais. Na hora que começou a ter uma queda prolongada de 3 anos, um pouquinho mais que 3 anos, demonstrou que nós precisamos repensar a nossa forma de financiamento. Não sei o que o professor Marcelo defende, mas eu defendo que nós temos que não solicitar aumento da porcentagem de ICMS, porque é uma luta muito inglória. Nós estamos,
é desgastante,
até uma percentagens mínimas que nós estamos querendo justificar e solicitar está dando um desgaste muito grande para os reitores, e deu desgaste muito grande para os reitores que nos antecederam, mas acho que nós temos que mostrar e começar a incutir, a criar o hábito de que os governos, sim, têm que investir em pesquisa. E investindo em pesquisa, eles conseguem dar-nos recursos extras para a gente conseguir fazer a nossa função. Em vez de pedirmos recursos, nós temos condições, as três universidades públicas paulistas têm condições de mostrar, olha, nós podemos fazer isto.
Claro.
Vocês querem, custa tanto.
É isso, quer dizer, uma coisa, incutir, que o senhor falou, incutir nos governos a necessidade disso, é quase uma obviedade, né? Dentro da situação do país, do que precisa crescer e tudo mais.
E mostrarmos que nós oferecemos um retorno.
Exatamente, que é um retorno forte.
Forte, importante. Você citou no começo da discussão uma discussão sobre o modelo de ensino superior no país. Isso, as três universidades públicas paulistas têm condições de fazer e podíamos ser, dentro de um projeto de pesquisa patrocinado ou pelo MEC ou pelo nosso governo do Estado, fazer esse estudo de uma maneira mais ampla e mais eficiente.
Professor Nobel, é isso, quer dizer, a situação da Unicamp já está melhor e como se reverter esse quadro, que aí é aquela coisa, a crise do país também atrapalha as próprias universidades públicas, né?
É bom, sem dúvida, a situação da universidade vai melhorando, ela é diretamente também atrelada à melhoria, ainda muito tímida da economia, mas nós também, assim como foi feito aqui na USP, na Unesp, fizemos e tivemos que fazer medidas muito duras, muito impopulares, digamos assim, na nossa comunidade. E eram absolutamente necessárias. A situação ainda não está completamente resolvida, a coisa vai melhorando, mas de fato, quando você olha o repasse do que a gente recebe do governo do Estado mês a mês e os nossos gastos, tanto com folha de pagamento como gastos de custeio, ainda não estamos equilibrados, ainda é déficit. Então, eu vou considerar a situação completamente resolvida quando a gente, pelo menos, conseguir equilibrar e, principalmente, começar também a recuperar uma reserva financeira que ela é fundamental e foi fundamental para as nossas universidades sobreviverem a estes momentos muito difíceis e muito longos. Então, o que tem que haver, completando o que o professor Varran disse, na minha opinião, uma mudança na governança das universidades, no sentido de...
De que forma?
Primeiro, modernizar nossos sistemas de gestão, modernizar o nosso funcionamento. Ainda, no caso da Unicamp, pelo menos, temos muitos sistemas que são feitos aí em um modo mais antigo, né? Em papel. Hoje em dia temos toda a questão de informatização que reduz a necessidade de pessoal, né? Temos que organizar os processos, né? Nas áreas de recursos humanos, nas áreas de compra. Temos aí um caminho importante para seguir, fazer a nossa lição de casa. E temos que modernizar no sentido também, nas boas universidades do mundo, existe o que é chamado um endowment, né? Um fundo, né? Que realmente serve para dar a base de sustentação para grandes projetos, para grandes pesquisas. Isso vem do próprio orçamento e também de possíveis ações de empresas e de cidadãos, ex-alunos, que possam contribuir para o crescimento da própria universidade.
Aqui o professor Varrand não fica preso a um único tipo de financiamento, né?
Isso, exato. Mas pelo menos ele, esse tipo de fundo, ele dá à universidade uma tranquilidade, ele dá uma âncora, né? Uma sustentação que permite que você faça um planejamento de mais longo prazo. O grande vantagem do nosso sistema de ser atrelado com o ICMS é que nós não precisamos ir o tempo todo pedir ao governo.
Uhum,
porém, a grande desvantagem é que nos momentos de crise, enquanto a universidade cresceu muito, o recurso não vem. Então, nós temos que ter um mecanismo realmente muito bem elaborado e bem pensado de equilíbrio, de sustentação da questão financeira para momentos de crise, que é o que, de fato, aconteceu, mas aconteceu na base do desespero, né? A gente tem que ter, hoje em dia, algo um pouco mais planejado. Então,
isso,
é por aí o caminho.
Tá, e isso, só para salientar, reforçando e aprimorando cada vez mais a autonomia universitária, né? Sem que ela seja sequer arranhada, porque é uma pedra de toque para as
universidades.
Isso
é algo fundamental. Aí a questão da autonomia, ela é importantíssima. Ela é a base de sustentação de qualquer universidade, porque a gente está passando isso que as pessoas às vezes não se dão conta. A USP é um pouco mais antiga, mas no caso da Unicamp, nós temos 51 anos. Para uma universidade, não é nada.
Não, perto de universidades europeias é um...
E sendo que, do ponto de vista de institucionalização, tem talvez 30 anos institucionalizada com conselho universitário e tal. É um processo que a gente vai aprendendo. E a autonomia universitária justamente faz com que isso acabe sendo um processo de aprendizado importante para a própria universidade. Então, eu considero que a Universidade de Campinas, ela está ainda nesse processo de amadurecimento, de aprendizado, e a instituição, ela amadurece com as crises, como todos nós,
sim,
né?
Exatamente.
Amadurecemos com as crises, usamos as crises para melhorar, e justamente no final, teremos soluções que também servirão para o país. Eu vou dar um exemplo concreto. Agora, acabamos de assinar lá com a CPFL em Campinas um acordo para a gente fazer aí um grande trabalho no sentido de melhorar a eficiência energética do nosso campus. Então, aí estamos instalando painéis solares, estacionamentos cobertos com painéis solares, fazendo gestão de energia, estamos fazendo medições para melhorar o fluxo da energia, ou seja, mudando ar-condicionado, uma série de ações que depois servirão de modelo para as cidades fazerem também. Então, é nesse processo que a gente também, mesmo nesses casos de crise, a gente tem pesquisadores, tem pessoas capazes de, realmente aí, usando um chavão, né? Fazer do limão uma limonada.
Exatamente. E o caminho é esse, professor Varrand, quer dizer, a autonomia ela tem que ser reforçada, ela é essencial cada vez mais para a universidade.
Bem, Wallenberg, você sabe muito bem a minha posição, mas deixa eu só fazer um pequeno detalhe. Acho que o professor Nobel e eu não queremos criar falsas expectativas.
Claro, isso é importante.
Tudo que nós falamos são mudanças culturais então, e de longo prazo. Nada vai ser feito na nossa gestão, mas nós temos a obrigação, como gestores, de começar a implantar, começar a semear essas ideias e começar a dar início a essas tratativas.
Se não começar, não vai chegar nunca.
Por exemplo,
né?
Os governos entenderem que as universidades são realmente verdadeiras fontes de informação, de conhecimento, que eles podem usar muito mais, investir mais nisso, demanda tempo.
Sim.
O endowment que o professor Nobel citou, o endowment da Poli já tem uns 7, 8 anos e ainda está muito modesto. O endowment para conseguir funcionar precisa de 20, 30, 40 anos. que é de, bem de longuíssimo prazo. Então, todas essas ações são ações de longo prazo.
Claro.
Então, não estamos prometendo o paraíso a partir do ano que vem. Muito pelo contrário. Vamos continuar tendo restrições financeiras, trabalhar com toda a dificuldade, mas, felizmente, o risco maior já passou.
Isso é muito
esse
bom.
É um ponto importante.
Essa é a coisa mais importante. É. Né?
E esse risco maior já passou por causa da autonomia. Se a Unicamp, a USP e a Unesp não tivessem autonomia, nós estaríamos dependendo de boa vontade dos dirigentes do momento. Com a nossa autonomia, apesar das nossas dificuldades, nós pudemos fazer mudanças radicais sem depender de autorizações externas. Isso é importante, isso é fundamental.
Fundamental, né?
E essa autonomia garantiu essa sobrevivência das três universidades, sobrevivência mantendo a qualidade, porque nós, as três universidades, nós melhoramos os nossos indicadores de qualidade nos últimos 4 anos. O pessoal cita rankings, essas coisas, mas
isso
não.
Isso é.
Nós pegando em importância, as três universidades aumentaram a sua importância em relação ao país, dentro do país e internacionalmente. Agora, falando em autonomia, eu sou talvez o único dos reitores que vivenciou a USP antes da autonomia. Então, a Universidade de São Paulo, antes da autonomia, era uma excelente universidade, não há dúvida. Eu entrei como docente na USP em 75. Portanto, eu vivi quase 15 anos, 14 anos, sem autonomia. Depois, quando começou a autonomia, o primeiro reitor que assumiu depois da autonomia, o professor Lobos, teve dificuldades enormes. Mas a universidade mudou. A autonomia, em 89, foi divisor de águas das três universidades públicas paulistas. A autonomia foi o marco das três universidades passarem a ter um padrão internacional. Então, por isso que, às vezes, o pessoal acha que eu estou sendo radical, eu defendo a autonomia com muito ardor, porque eu vivi antes da autonomia. Eu dei aula, fui coordenador de programa de pós-graduação, fui vice-chefe de departamento antes da autonomia.
Você sabe como era a vida antes disso, né?
E as pessoas esquecem.
Exatamente.
Então, não podemos esquecer. A autonomia é o maior benefício que a universidade tem e nós temos, como reitores, a obrigação de lutar por ela, garantir que ela seja respeitada pelos políticos, pela sociedade.
É que a sociedade entenda bem o que significa essa autonomia, né? Antes de qualquer coisa.
Continua o problema de comunicação.
De comunicação, que no final das contas a sociedade acaba vendo só detalhes, né? Às vezes a questão mais emergente, ou quando acontece algum problema, ou quando sai uma grande pesquisa, mas, na verdade, também a curto, médio e longo prazo, professor. Professores, é um dever também daqueles que trabalham em comunicação nas universidades e daqueles que estão fora da universidade, mas que se interessam por pesquisa, poderem estar cotidianamente acompanhando, mostrando e levando para a sociedade esses avanços que, no final das contas, revertem para a própria sociedade. Dentro disso, uma outra coisa que também reverte para a sociedade são os novos pesquisadores, os novos doutores. Como a universidade pública pode atrair esses novos doutores, novos pesquisadores, competindo, às vezes, com o mercado externo? Como isso se dá? Não é também uma aritmética muito simples, mas é necessário que se faça e é necessário que se avance nisso. Professor Nobel.
Nós estamos justamente, essa é uma preocupação importante hoje das três universidades públicas paulistas, em particular das três públicas paulistas, mais do que as federais nesse caso. A gente está vivendo aqui uma outra situação que é bastante complexa. Somente aqui no estado de São Paulo e acho que mais dois estados no país, nós temos a situação de que o teto salarial do servidor público é o subsídio do governador do estado. E no nosso caso, nós temos o subsídio que foi mantido num valor relativamente baixo. Aqui o baixo é entre aspas, porque
claro.
É claro que para um país com tantas desigualdades sociais, um teto de R$ 21 mil, para muita gente não é um valor baixo, mas ele é um valor baixo para uma carreira de professor universitário de uma universidade de excelência. Claro, para uma carreira que demora às vezes 20, 30, 40 anos para um professor chegar
nesse patamar,
num certo nível.
Claro.
E sendo que pessoas com padrão similar ou equivalente, hoje em dia tem esses salários em postos gerenciais em empresas. Então hoje nós estamos competindo e com a dificuldade de competir no mercado internacional, hoje em dia cada vez mais o mundo é globalizado, e para atrair novos talentos nós estamos competindo com o mercado privado, principalmente nas áreas, né, mais atrativas, digamos assim, do ponto de vista financeiro, como é a medicina, como é a engenharia de computação, como é... Bom, várias carreiras aí onde os salários iniciais já passam esse teto. Então, como fazer para que jovens talentos venham e trabalhem na universidade pública? Nós temos a autonomia. Isso é algo fundamental.
Sem
que
dúvida.
É quem vem aqui vai poder fazer realmente o que gosta, o que quer, seguir a sua carreira sem que ninguém lhe dê nenhum tipo de lição ou direção. Porém, o salário ele não está um pouco defasado, então, com relação ao mercado, e nós temos aí tentado mostrar ao governo, mostrar ao governador em particular, que é importante, né, que para as universidades a gente tenha uma carreira que possa realmente ter um desenvolvimento, seja competitiva, para que a gente possa ter realmente não só a atração dos talentos jovens que entram aí no mercado de trabalho, mas também o benefício para aqueles que dedicaram a sua vida pública ao Estado, trabalhando dessa maneira. E que hoje tem a sua carreira truncada por essa situação. Então, estamos vivendo uma situação difícil. A carreira por si, ela é atrativa, porque as pessoas que gostam de pesquisa e fazem pesquisa vão procurar naturalmente uma universidade de pesquisa. Mas hoje em dia, a gente está em várias situações já tendo demissões de professores, vários concursos em certas áreas estão ficando vazios porque não há ninguém interessado. Então, nós já estamos vivendo o início desse problema com bastante preocupação.
É preocupante mesmo, professor Varran, quer dizer, como se reverter um quadro desse que o professor Nobel colocou?
Acho que é o ponto importante que você falou, é como reverter. Porque ainda nós não chegamos na situação mais caótica, a pior possível, porque ainda na maioria dos nossos concursos aparecem jovens talentosos que são admitidos. Mas já estamos perdendo outros jovens talentosos que, como disse, o mercado é internacional.
Sim.
Então, um doutor brilhante nosso, tranquilamente, ele é admitido em qualquer outra universidade de ponta.
Muito bem formado.
Eu lamento informar que eu tenho vários alunos meus que estão nas universidades do exterior, alguns até com cargo de professor titular. Então, esse fato existe. Se aparecem 40 candidatos num concurso, não significa que está tranquilo, a universidade está muito bem. Então, nós precisamos atrair, e tem um problema muito importante, não sei se ficou claro no que o professor Nobel falou. O salário inicial não é muito atrativo. Comparado com o mercado, nem fala, mas vamos dizer, não é muito atrativo para um jovem que está começando, seja ele ou seja ela, que está começando uma vida familiar. E com a perspectiva de que depois de 20 anos vai atingir o teto, então na metade da carreira dele já vai parar de ter aumento.
Exatamente, já trava ali.
Já,
né?
Trava aqui. Por exemplo, uma pessoa que nem eu já estou 7 anos sem reajuste. Agora, esse ano, o governador fez um pequeno reajuste, então tive um reajuste esse ano.
Subiu um pouquinho.
Então, esse é o problema, que nós ainda não estamos na pior situação, mas se deixarmos, vamos chegar na pior situação. Salário inicial ruim, a perspectiva não é boa. Então, por que eu vou ficar, então, nas universidades estaduais paulistas? A nossa sorte, eu digo sorte, é que as nossas co-irmãs não estão na situação muito melhor que a gente. Então, essas três universidades públicas paulistas, eu estou incluindo a Unesp, além das nossas duas, nós oferecemos para um jovem talentoso um ambiente de pesquisa de destaque dentro do nosso país.
Isso é essencial, isso é importantíssimo.
Então, nossa infraestrutura de pesquisa, graças a uma série de fatores, inclusive da existência de uma fundação de apoio, como a FAPESP,
sim, que é essencial,
que é também autônoma e que se mantém constante nas últimas décadas, isso garantiu que nós temos hoje condições de pesquisa comparadas às melhores do mundo, em algumas áreas. E isso garante que os jovens venham. Mas até quando? E o que está acontecendo é que o jovem vem, começa alguns anos, começa a ver, olha, se eu for em tal universidade, no exterior, eu vou ter condições de carreira melhor, e acaba, nós estamos perdendo jovens agora também, que começaram depois de alguns anos, desistem e vão para o exterior. Então, nós temos que reverter rapidamente antes que realmente nós começamos a ter uma situação pior.
É só um detalhe aqui, o teto, não é que somos contra o teto, é importante, mas a única reivindicação é que o teto seja igual ao das federais, para a gente também uma questão de homogeneidade. Então, o teto das federais, ele é mais compatível com o mercado, e é isso um pouco que está vendo essa discussão, que talvez nem todos saibam, né? Os ouvintes talvez não estavam sabendo dessa questão.
Ronenbergo, esse ponto é importante, quer dizer, nós temos um campus em São Carlos, e há uma universidade federal em São Carlos.
Exatamente.
Então, se o nosso docente atravessar a rodovia, quem vai por interior, a direita é a Federal de São Carlos, a esquerda são os dois campi da USP. Então, se o jovem, a jovem talentosa, for para a direita, o teto é quase 50% acima.
Exatamente, muda bastante.
Se for para a esquerda, é o teto, é o dos R$21 que ele falou.
Exatamente, porque isso é só atravessar a rua, né? Só atravessar a rodovia. Bom, professores, nós estamos quase chegando ao final, e eu queria agradecer muito aos senhores, mas gostaria de deixar um espaço até para vocês poderem falar um pouco sobre esses próximos anos nas gestões dos senhores. Quer dizer, o professor Varran acabou de tomar posse no dia 29 de janeiro, sucesso na sua gestão, esses próximos 4 anos. O professor Nobel assumiu em abril do ano passado, mas temos aí um bom caminho a seguir. Eu gostaria de deixar esse espaço para os senhores no finalzinho do nosso programa, só para um complemento com relação a isso, até para os nossos ouvintes, para a sociedade, que no final das contas mantém Unicamp e USP.
Bom, queria novamente aproveitar só para agradecer o convite, sempre à disposição para conversar, para discutir, para aprender. E a gente tem a perspectiva de realmente, hoje a nossa principal missão é realmente conseguir chegar ao equilíbrio financeiro na universidade, fazendo também diversos programas, mantendo a excelência, mantendo a qualidade e trabalhando no sentido de ter um compromisso cada vez maior com a sociedade. Então, estou sempre à disposição, agradeço o convite e desejo também muito sucesso ao Varran, que está começando.
Muito obrigado, professor. Professor Varran.
Ronenberg, acho que o professor Nobel resumiu bem as posições das universidades públicas paulistas. Nós estamos comprometidas, as três universidades estão comprometidas com a excelência. Esse é um ponto importante a ser destacado. E as três procuram cada vez mais inserir na sociedade. Particularmente a USP, nós tivemos ontem e anteontem uma reunião com os dirigentes, né? A nova reitoria com os dirigentes da universidade, também os leitores, os ouvintes têm que saber que os dirigentes da universidade não são indicados pelo reitor. Os diretores de cada unidade das universidades são escolhidos por seus pares.
Seus pares, né?
Exatamente. E os chefes do departamento são escolhidos por seus pares. Então, os reitores não fazem uma nomeação de cima para baixo. Na reunião que a USP teve entre a reitoria e os dirigentes das unidades, ficou muito claro que esses são grandes linhas de trabalho. A manutenção da excelência, portanto, de ações para manutenção da excelência. A importância de inserção maior com a sociedade, de novo, incluindo que os nossos alunos tenham esse intercâmbio. E, para que isso seja possível, dentro das nossas dificuldades financeiras, temos que ter criatividade para ter ações de valorização dos nossos recursos humanos. E para nós, recursos humanos são os funcionários técnicos administrativos, os docentes e os nossos alunos.
Sem dúvida.
Já que praticamente 90% de quem frequenta a universidade são os alunos.
Perfeito.
Muito obrigado, obrigado pela essa oportunidade. Eu digo que eu acho muito bom esse tema ser discutido cada vez mais na sociedade. Muito obrigado.
Excelente. Professores, muito obrigado. Estamos encerrando pela Rádio USP o programa O Diálogos na USP, os temas da atualidade. Mais uma vez agradecendo muitíssimo as participações do professor Varran Gopian, reitor da Universidade de São Paulo, professor Marcelo Nobel, reitor da Unicamp. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores. Apresentação Diálogos na USP, de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos da Goberto Alves. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo fim de dia, um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.